Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, tem início hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que este ano tem como tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Ser hospital de campanha num combate sem tréguas a todas as pandemias, dizem os bispos portugueses no seu documento Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal, articulado em 53 pontos e 5 temas principais. Faleceu ontem, domingo 17 de janeiro, o arcebispo coadjutor de Durban, na África do Sul, Dom Abel Gabuza. Estes os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 18 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Gian Piero Palmieri, arcebispo titular de Idassa e vice-gerente para a Diocese de Roma, e o jesuíta Padre Roberto de Riccio, provincial para a Itália, da Companhia de Jesus. Tem início hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que este ano tem como tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. O tema e os subsídios foram preparados pelas monjas de Grandchamp, na Suíça, uma comunidade monástica que reúne religiosas de várias igrejas e países. Mais pormenores com a colega Jeanne Nogara.
Uma jornada importante. Foi assim que o Papa anunciou ontem, no final do Ângelus, o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, convidando todos a orar concordes para que o desejo de Jesus seja realizado, que todos sejam um só. Unidade que é sempre superior ao conflito. Este ano, o tema que acompanhará os dias da semana tradicionalmente realizada entre as festas da Catedral de São Pedro e a Conversão de São Paulo, baseia-se na advertência de Jesus, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos do Evangelho de João. A celebração é realizada todos os anos, de 18 a 25 de janeiro, no Hemisfério Norte, enquanto no Sul, onde janeiro é um período de férias, as igrejas celebram em outras datas. Em Roma, será o Papa, como sempre, que encerrará a semana dia 25 de janeiro na Basílica de São Paulo, fora dos muros, presidindo a celebração das vésperas junto com os representantes das outras comunidades cristãs. Desde 1968, o livreto indicando como rezar com o espírito ecumênico neste tempo é produzido pela Comissão de Fé e Constituição do Conselho Ecumênico de Igrejas e pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Desde 1975, esses textos, leituras bíblicas, comentários e orações para cada dia da semana são preparados com base em um projeto desenvolvido a cada ano por um grupo ecumênico local em um país diferente. Deste ponto de vista, pode-se dizer que no próprio método se encontra o significado de ecumenismo, ou universal, traduzido literalmente pela esplêndida expressão terra habitada. O subsídio é proposto com a advertência de que, sempre que possível, deve ser adaptado aos costumes locais, com especial atenção às práticas litúrgicas em seu contexto sociocultural e à dimensão ecumênica. Ao longo de 8 dias, somos convidados a meditar e orar baseados nos diferentes pontos sugeridos pelos versículos da conhecida passagem da videira e o sarmento do evangelista João. No primeiro dia, chamado por Deus, vós não me escolhestes, eu vos escolhi. No segundo, amadurecendo internamente, permanecei em mim, como permaneço em vós. No terceiro, formando um só corpo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Depois, no quarto dia, será feita uma reflexão sobre o profundo sentido de orar juntos. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. No quinto dia, deixando-se transformar pela palavra. Vós já estáis purificados pela palavra. No sexto dia, acolhendo outros, ide produzir frutos, frutos que permaneçam. Crescendo na unidade é o aspecto que se dará atenção no sétimo dia. Eu sou a vinha, vós sois os sarmentos. Para concluir, no oitavo dia, reconciliando com toda a criação, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. A comunidade de Grandchamp, na Suíça, a qual foi confiada a tarefa de escrever os textos do subsídio para este ano, é atualmente formada por cerca de 50 irmãs de diferentes tradições cristãs e de diferentes países. Fundada na primeira metade do século XX, desde o início cultivou fortes laços tanto com a comunidade de Taizé quanto com o padre Paul Couturier, figura-chave na história da Semana de Oração.
Ser hospital de campanha num combate sem tréguas a todas as pandemias, dizem os bispos portugueses no seu documento Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal. Pormenores com o padre Tony Neves, dos Missionários do Espírito Santo, a partir de Roma.
A Igreja está do lado das vítimas desta pandemia e quer ser parte da solução da crise por ela provocada ou pelo menos agravada. Isto dizem os bispos lusos nos desafios pastorais da pandemia à Igreja em Portugal. São 53 pontos a ter em linha de conta num combate sem tréguas a todas as pandemias que vitimam as pessoas. São 5 os grandes temas: a Igreja e a pandemia, desafios pastorais, o novo anúncio do Evangelho, a paróquia, a comunidade sinodal e olhar o futuro. A Igreja em Portugal reconhece a dedicação de muita gente no combate sem tréguas a esta pandemia e suas consequências na vida das pessoas, sobretudo dos mais frágeis. E mediante este cenário de crise profunda e dramática, os bispos procuram lançar alguma luz sobre o momento que vivemos e discernir desafios pastorais de resposta. Explicações? Não as há, mas há que saber habitar este silêncio. A crise ambiental é a mais visível de todas as crises atuais. Tudo está interligado, como diz o Papa Francisco. Destruir a natureza é o mesmo que destruir as pessoas. E há que tomar a sério o conceito de ecologia integral que nos obriga a amar os mais pobres e a respeitar a natureza. Cuidar da vida em todas as etapas é prioridade. Há que criar e manter as condições de uma vida digna para todos. O acesso aos cuidados de saúde tem de ser universal para que a sociedade seja justa e solidária. Os bispos recordam que a questão dos idosos, a ideia de que são descartáveis, é um escândalo que se revelou em toda a sua brutalidade. O mundo mostrou não ter capacidade de resposta para o drama da solidão, que se resolve melhor em família. Mas quando esta não responde, devem as comunidades cristãs ser chamadas de forma criativa e proativa a animar as pessoas mais sós. Há que aterrar o fosso profundo que existe entre ricos e pobres, pois a pandemia já deixou perceber que afeta mais as pessoas frágeis e descartadas. Só uma sociedade com alma pode ser inclusiva, solidária e justa. Daí a questão dos bispos. Somos, de facto, um hospital de campanha? Pronto a estar entre os feridos desta e de outras guerras? Somos a casa do bom samaritano com espaço para os abandonados nas estradas da vida? A redescoberta da oração doméstica e o aprofundamento da espiritualidade familiar é desafio deste tempo pandémico, exigindo claramente a passagem de uma pastoral familiar de eventos para uma pastoral de processos. O medo mata mais que a pandemia, pois adoece as pessoas, domina-as, provoca bloqueios psicológicos e impede-as de viver e dar o melhor de si. E o único antídoto contra este medo é o amor. Em contrapartida, a indiferença mata mais que a descrença. Por isso há que olhar para as primeiras comunidades cristãs que tinham um só coração e uma só alma, partilhando os bens necessários. Aumentava o número dos crentes, atraídos pela simpatia e pela profecia que a comunidade irradiava.
Era o missionário espiritano padre Tony Neves, fazendo a síntese do documento da Conferência Episcopal Portuguesa Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal. Veja na íntegra este serviço visitando a nossa página web www.vaticannews.va. A Igreja em África perdeu um outro dos seus pastores, o arcebispo coadjutor da Diocese de Durban, África do Sul, Dom Abel Gabuza, que faleceu no domingo 17 de janeiro de 2021, vítima da Covid-19. O cardeal sul-africano Wilfried Fox Napier, arcebispo de Durban, anunciou a morte do seu coadjutor, Dom Abel Gabuza, neste domingo 17 de janeiro. É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso arcebispo coadjutor, Dom Abel Gabuza, declarou o cardeal Napier. Dom Gabuza morreu no hospital Hillcrest às 11 horas e 45 minutos da manhã de domingo, acrescentou o cardeal franciscano, sublinhando que o arcebispo não estava conosco há muito tempo em Durban, apenas 2 anos, mas durante este período nós pudemos reconhecê-lo como um pastor amável, atencioso e caloroso. Pela sua amabilidade, a sua gentileza e o seu calor, ele teve um impacto imediato em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Este é mais um motivo pelo qual o seu falecimento é uma perda tão grande para nós e para toda a Igreja na África Austral. Dom Gabuza tinha nascido aos 23 de março de 1955. Em 9 de dezembro de 2018, o Papa Francisco nomeara o bispo da Diocese de Kimberley, na África do Sul, e como coadjutor da Arquidiocese de Durban. Dom Abel Gabuza cresceu no município de Alexandra durante os dias difíceis do apartheid. O seu pai faleceu quando ele ainda era jovem. Ele sempre reconheceu que a sua mãe foi uma daquelas que moldou a sua vocação e a sua visão da vida. Tinha sido ordenado sacerdote da Arquidiocese de Pretória em 15 de dezembro de 1984. Enquanto era presidente da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral, Dom Gabuza reforçou a sua reputação como bispo franco e respeitado em questões de corrupção e justiça social. No momento da sua nomeação como arcebispo coadjutor de Durban, Dom Gabuza expressou a sua apreensão de passar da diocese de Kimberley, predominantemente rural, à arquidiocese mais cosmopolita de Durban. Homens armados, suspeitos de serem bandidos, teriam assassinado o padre John Bacan, um sacerdote da diocese católica de Minna, no estado do Níger, na Nigéria. Segundo relatos, o padre Bacan foi morto na sexta-feira, 15 de janeiro, alguns dias depois de ter sido sequestrado pelos homens armados. Um outro sacerdote católico, padre Ugochukwu Ugoke, divulgou a notícia através da sua conta Twitter, @frugochukwu, no sábado. O padre John Bacan, um sacerdote da diocese católica de Minna, na Nigéria, foi sequestrado e morto ontem à noite por alguns homens armados. Na vossa caridade, uni-vos a nós em oração pelo repouso da sua alma. Ele havia tuitado. Um dos usuários do Twitter disse: isso é o que os cristãos enfrentam diariamente na Nigéria, especialmente os clérigos. Um assassinato cruel e sem piedade de sacerdotes e religiosas na Nigéria. Uma verdadeira nação fracassada, sem nenhum Estado de Direito ou governo para processar esses perpetradores. Isso continua assim, sem qualquer responsabilização. Que a sua alma descanse em paz. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.